Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, o assunto aqui é o mundo dos livros, lançamentos, dicas de leitura, entrevista com quem faz literatura e a poesia do Encantos Diversos. Fique conosco. No programa de hoje, Margarida Patriota, Cora Coralina, William Shakespeare, Mário Quintana, Paulo Leminski e Francisco Bugalho. Nossa companheira aqui no Autores e Livros, a professora Margarida Patriota, está lançando mais um livro. Ela é autora de cerca de 30 livros, entre ensaios, contos, romances e literatura juvenil, além de um livro de poemas, Luminário, que foi lançado no ano passado. Professora da Universidade de Brasília por 28 anos, Margarida Patriota está conosco conduzindo entrevistas do Autores e Livros há mais de duas décadas. Esse novo livro, chamado Cárcere Privado, foi lançado pela editora Sete Letras e é um romance policial ambientado em Brasília. Na semana que vem, Margarida Patriota vai passar para o outro lado do balcão e será a nossa entrevistada aqui no Autores e Livros. Aguardem. O último dia 20 marcou 130 anos de nascimento da poetisa goiana Cora Coralina. Além de ser um símbolo da emancipação feminina, Cora Coralina foi uma artista que soube fazer poesia a partir das coisas comuns do seu tempo, emprestando sempre muito lirismo à lida diária. Nossa especialista em poesia, Marluce Ribeiro, chega mais cedo hoje e traz um pouquinho da poesia de Cora Coralina. Vamos ouvir.
No dia 20 de agosto de 1889, em Goiás, nascia Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, conhecida como Cora Coralina. Poetisa e contista, Cora começou a escrever ainda na adolescência. Publicou seus primeiros textos em 1908, no jornal de poemas femininos chamado A Rosa. 2 anos mais tarde, seu conto Tragédia na Roça foi publicado no Anuário Histórico e Geográfico do Estado de Goiás. Em 1911, fugiu com o advogado Cantídio Tolentino Bretas, divorciado e 22 anos mais velho do que ela, com quem teve 6 filhos. O casal foi morar em Jabuticabal, no estado de São Paulo. Lá, Cora ficaria famosa por seus doces caseiros. Convidada a participar da Semana de Arte Moderna, em 1922, não pôde comparecer, impedida pelo marido. Trabalhou como colaboradora no jornal Estado de São Paulo e como vendedora de livros na editora José Olímpio, após a morte do marido. Somente em 1965, com 76 anos de idade, lançou seu primeiro livro, intitulado O Poema dos Becos de Goiás e Histórias Mais. Elogiada por Drummond, a obra realça o estilo que iria consagrar a autora, ao priorizar o conteúdo ao invés da forma. Publicou ainda outras 8 obras, sendo 3 em vida: Meu Livro de Cordel, Vintém de Cobre, Meias Confissões de Aninha e Histórias da Casa Velha da Ponte e 5 póstumas, Meninos Verdes, Tesouro da Casa Velha, A Moeda de Ouro que o Pato Engoliu, Vila Boa de Goiás e O Prato Azul Pombinho. Em reconhecimento por sua produção literária, recebeu o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Federal de Goiás em 1976 e o Prêmio Juca Pato pela União Brasileira dos Escritores como Intelectual do Ano de 1983. Cora Coralina morreu em Goiânia, vítima de pneumonia, no dia 10 de abril de 1985. Sua casa foi transformada em museu como forma de homenagem por sua história de vida e trajetória literária. Considerada uma das mais importantes escritoras do século XX, Cora se consagrou como uma autora preocupada em compreender o mundo e o papel dela nele. Procurou sempre, com sua simplicidade, decifrar as respostas a eternos questionamentos humanos. Exemplo disso a gente encontra nos versos de Ofertas de Aninha aos Moços. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota. Renunciar a palavras e pensamentos negativos. Acreditar nos valores humanos, ser otimista. Creio numa força imanente que vai ligando a família humana numa corrente luminosa de fraternidade universal. Creio na solidariedade humana. Creio na superação dos erros e angústias do presente. Acredito nos moços. Exalto sua confiança, generosidade e idealismo. Creio nos milagres da ciência e na descoberta de uma profilaxia futura dos erros e violências do presente. Aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil. Antes acreditar do que duvidar.
Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, estamos falando para Brasília, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e mais outras 7 capitais. Também em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado, ou pela internet em senado.leg.br/rádio ou ainda em qualquer agregador de podcast. A Biblioteca do Senado realiza no próximo dia 29 uma roda de leitura sobre Hamlet, a peça ilimitada e suas interpretações. Eu conversei com os consultores do Senado, Dario Andrade e André Fernandes. Eles fazem parte de um grupo que estuda há 11 anos a obra de Shakespeare.
Entrevista.
Autores e Livros abre espaço para a Biblioteca do Senado, como a gente sempre faz, vai falar das rodas de leitura. Essa edição das rodas de leitura é mais do que especial, trata de um clássico, que é o Hamlet, de William Shakespeare. E para falar disso, ao meu lado, consultores então do Senado, o Dario Andrade e o André Fernandes. Eu começo perguntando para o Dario, da onde surgiu esse interesse por Hamlet, por Shakespeare, por essa literatura fascinante?
Marco, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, obrigado por nos ter convidado aqui para participar desse programa, para a gente poder falar um pouco mais sobre Shakespeare, falar um pouco sobre Hamlet, né? Marco, eu acho que Shakespeare é uma figura fundamental na cultura ocidental, né? Mesmo para quem não é inglês, para quem não é americano, para quem não conheceu o autor na sua escola, durante o período de escola, eu acho que Shakespeare está muito entranhado naquilo que a gente entende como parte da nossa cultura. Eu acho que um exemplo é que como o adjetivo hamletiano já foi incluído no nosso vocabulário, né? Hamlet já faz parte dos nossos arquétipos, né? Todo mundo sabe que hamletiano é uma figura indecisa, uma figura que tem dificuldade em tomar decisões, né? Da mesma maneira, por exemplo, ser ou não ser, né? Todo mundo sabe essa frase, mesmo que nunca tenha lido Hamlet, mesmo que nunca tenha ouvido falar em Shakespeare. Da mesma maneira, outras expressões, por exemplo, quando a gente fala o sonho de uma noite de verão, né? Também é o título de uma peça de Shakespeare, também é uma coisa que já virou um lugar comum na nossa cultura. Então, Shakespeare tem uma importância tão grande que ele já foi entrando pouco a pouco na nossa cultura e a gente está dentro de Shakespeare, né? Ou Shakespeare está dentro da nossa cultura, mesmo que a gente não tenha se dado conta disso, né? Eu acho que por isso que Shakespeare é uma coisa tão fundamental.
Passo a bola aqui para o André e pergunto a ele, faço a mesma pergunta, né? De onde vem esse interesse? E queria que você continuasse desenvolvendo essa questão da arquetípica do Shakespeare, do Hamlet, e como é que se encaixa, explicasse um pouco essa modernidade, essa contemporaneidade do texto dele, passados aí tantos séculos.
Obrigado, Marco, pelo seu convite. É sempre aqui muito bom estar aqui discutindo as questões de literatura, que nos interessam muito. A verdade é que os clássicos sempre trazem uma mensagem importante para o ser humano. Então, ler a leitura dos clássicos, como a leitura de Shakespeare, é como se fosse um processo de autoconhecimento. É um processo pelo qual a gente acaba agregando valor à nossa própria vida. Então, eu acredito que esse interesse por Shakespeare é importante no sentido de um aprendizado, principalmente Hamlet. Hamlet é aquele personagem que a gente pode ver que ele está aprendendo durante a peça. No início da peça, ele aparece, a gente tem claramente a impressão de um adolescente ou de um jovem, né? E no último ato da peça, Hamlet já é apresentado como um homem de 30 anos. É ali que a gente descobre a idade dele. Então fica aparecendo, isso Shakespeare colocou claramente, para provar que havia um processo de aprendizado e como ele tinha passado por isso tudo durante a vida.
Uma história de formação, né? Um romance de formação.
É uma transformação e um aprendizado que ele teve que fazer.
Porque, na verdade, quando a gente fala de Shakespeare, e quando a gente fala dos clássicos em geral, a gente pede um pouco a percepção do que eles foram na sua própria época, né? Shakespeare foi, antes de qualquer outra coisa, foi um autor popular. Na verdade, suas peças eram feitas para um público muito variado. Era desde a pessoa mais pobre, até a pessoa, digamos, de uma profissão liberal, até, digamos, gente da nobreza da sua época. Então, na verdade, ele atingia um público muito grande. Então, ele era um autor que escrevia para todo mundo. Só que um dos problemas de se tornar um clássico é que vão se criando outras camadas, né? Uma certa camada de reverência que a gente tem que tentar ir retirando essa camada de reverência, né? E como a gente faz isso? Também por meio de procurar traduções que sejam mais compreensíveis para o leitor moderno, né? Eu acho que no nosso caso, até um paradoxo, né? Como é tradução, a gente consegue fazer isso talvez melhor do que os americanos ou os ingleses façam, né? Porque eles têm aquela questão do texto original, que tem, evidentemente, o respeito pelo texto original, e tem, evidentemente, alguma adaptação para uma linguagem mais moderna, né? Mas para eles é uma questão muito mais complexa, né? Para a gente, não. Como é um texto em tradução, a gente consegue fazer essas adaptações de uma maneira muito mais feliz, né?
Lembrar que o inglês de Shakespeare não é o inglês contemporâneo, é o inglês arcaico.
Sim, exatamente. Como o nosso português não é o português do Camões, né?
Exatamente. E a gente não traduz o Camões. É uma boa analogia que você faz, porque a gente não traduz o Camões, né?
Exatamente.
Então, o que a gente pode ter são edições contextualizadas, fortunas críticas e tal, né?
Eu acho que para a gente, para o leitor brasileiro, a gente tem pelo menos três edições aí que eu acho que são merecedoras de atenção. Eu acho que tem uma edição muito boa, uma tradução muito boa da LPM, que é traduzida pelo Millôr Fernandes. E o Millôr, Millôr é um sujeito de uma cultura gigantesca, né? E o Millôr, nessa tradução que ele faz, ele tem uma preocupação muito grande com a apresentação teatral. Então ele faz um texto muito já pronto para ser utilizado no teatro. Então é um texto muito bom para isso. E inclusive para ser lido é um texto muito bom. A segunda tradução que a gente merece atenção é a tradução da Bárbara Eliodora. Eu acho que tem uma edição da Nova Fronteira e tem agora uma edição mais nova que da Aguilar. A Bárbara já tem uma outra perspectiva, né? A Bárbara é uma estudiosa do Shakespeare num nível bastante profundo. Então ela se preocupa muito com a questão da poesia, da métrica, da rima. Isso pode tornar a leitura um pouco mais complexa, um pouco mais áspera para o leitor.
Mas serve para quem quer ter
por outro lado, ela acrescenta outras camadas, né? Outras camadas de compreensão, né? Outras camadas de riqueza, né? E tem uma edição mais recente, que é uma edição da Penguin Companhia das Letras, né? Que é traduzido por um professor gaúcho chamado Launice Flores Pereira, que é também uma edição muito boa. Eu acho que é uma edição que ele consegue conciliar esses dois elementos de uma maneira muito, muito feliz, né?
Estamos conversando com Dario Andrade e André Fernandes sobre Hamlet e a obra de William Shakespeare.
Estamos apresentando Autores e Livros.